Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Não é de hoje que especialistas em saúde pública vêm insistindo na importância de estratégias de aprimoramento da atenção básica, com ênfase na prevenção à saúde. A ideia é centrar o olhar do profissional na manutenção da vida saudável e não exclusivamente na cura da doença. Os excelentes resultados dessa mudança de ponto de vista, ou seja, foco na promoção da saúde, já foram mais que provados. O modelo de saúde da família já foi testado em diversos países, com variados contextos econômicos e culturais, como Canadá, Reino Unido e Cuba. Os resultados, porém, são invariavelmente positivos. Nas regiões com esse modelo de atenção à saúde, há menos crianças com baixo peso ao nascer, menores taxas de mortalidade infantil, maior expectativa de vida, menores índices de doenças cardíacas, mais casos de detecção precoce de cânceres e redução das taxas de internação hospitalar, entre tantos outros indicadores. No Brasil, não é diferente. A presença dos profissionais de saúde da família no cotidiano da população garante também a expansão da oferta de orientações sobre planejamento familiar, na prevenção da violência doméstica, na cobertura vacinal e até na frequência escolar. Além disso, a estratégia Saúde da Família alivia a demanda por leitos hospitalares e libera vagas para aqueles doentes que realmente necessitam de internação. Ou seja, a estratégia, além de tudo, maximiza os parcos recursos hospitalares com que contamos atualmente no Brasil. Desde 1994, os programas de saúde da família têm se orientado por essa visão: promover a saúde e prevenir doenças. Em vez do atendimento quase sempre caótico nos hospitais públicos, o atendimento é programado para toda a família. Em vez do contato esporádico com médicos e enfermeiros variados, o contato frequente é com profissionais que convivem com o paciente, que conhecem o histórico médico de cada familiar. Em vez do cuidado focado em uma doença específica, tem-se a ampla orientação para a prevenção. Os ganhos são claros. Apesar de todas essas vantagens, a estratégia Saúde da Família não foi poupada da crise que abate o país. Faltam profissionais suficientes para dar conta da demanda e, muitas vezes, equipes que deveriam ser responsáveis por 3 mil pessoas atendem a outras milhares de pacientes. Não foi sem razão que foi instituído recentemente o programa Mais Médicos, que chegou inclusive a contratar profissionais de Cuba para atender a essa demanda reprimida em diversas regiões brasileiras, sobretudo nas regiões mais pobres. Infelizmente, as necessidades da população estão sendo deixadas de lado devido a uma aplicação de critérios questionáveis para selecionar as prioridades nos gastos públicos. Eu, contudo, tenho a convicção de que não é sacrificando a saúde da população que este país terá forças para sair da crise atual. Há muitos outros gastos que deveriam figurar à frente na lista de cortes antes que chegássemos a discutir a redução do orçamento da saúde. No momento em que os estados e os municípios enfrentam uma crise sem precedentes em suas finanças, a União, que tem recursos e instrumentos a mais, deve dar um passo adiante para garantir ao cidadão o acesso aos serviços de saúde, serviços que são necessários, independentemente da situação econômica do país. Por esse motivo, senhor presidente, apresentei esta semana proposta de emenda à Constituição que cria uma carreira nacional de médicos e dentistas de saúde da família. O objetivo é que a União selecione e contrate estes profissionais, capacitando-os para atender a demanda por atenção básica no país. E a gente se livre desse constrangimento de ter que importar médicos de outros países. A centralização da carreira oferece diversas vantagens. A seleção passa a ser feita por meio de regras unificadas e baseadas no mérito profissional. O cargo torna-se mais atrativo, com melhores salários e mais benefícios oferecidos pela União. E a distribuição dos médicos e dentistas pelas cidades brasileiras passaria a ser baseada em critérios técnicos, de acordo com a necessidade de cada região ou localidade. Com a criação dessa nova carreira nacional, será possível conferir prioridade aos municípios mais carentes na alocação de médicos e dentistas da família. Maior eficiência na alocação de recursos e, acima de tudo, maior justiça e equilíbrio em um país marcado por desigualdades cruéis. A apresentação dessa PEC é o primeiro passo para cumprir um compromisso assumido com meus eleitores. Esse compromisso nada mais é do que o reflexo da minha convicção na necessidade de garantirmos melhorias permanentes na saúde pública. Por isso mesmo, faço questão de ressaltar que a carreira nacional que proponho por meio dessa PEC...
Vossa Excelência me concede uma parte?
Pois não, senador Omazir.
Senador Fernando Bezerra, me alegra muito ouvi-lo, até porque a nossa pauta, a nossa agenda... ela não tem sido tão positiva na atividade fim para chegar à população. E Vossa Excelência, que vem de uma região sofrida, com dificuldades, e nós somos poucos porque nós tivemos outras oportunidades que milhões de brasileiros não têm essa mesma oportunidade que temos. E principalmente na atenção básica de saúde. Vossa Excelência, com essa PEC, propõe que a gente saia de um programa de governo para uma política pública de governo. Então, quero lhe parabenizar, primeiro, pela sua origem e ter a sensibilidade de dizer, olha, eu sou senador hoje, mas já vi muitas pessoas ao meu lado terem problemas que hoje, eu, como senador, quero contribuir e me comprometer. Eu, de uma região também muito pobre, porque a gente não pode tirar a capital Manaus é uma coisa, a região amazônica é outra totalmente diferente. Se lá há uma dificuldade no Nordeste, muitas vezes, levar um médico, um dentista, um pediatra, né? Imagine na nossa região, como é difícil. Então, Vossa Excelência faz uma coisa importante. Eu assinei essa PEC, eu fui um dos... dando apoio a essa PEC, e digo a Vossa Excelência que eu fico satisfeito em ser seu companheiro aqui. Trabalhamos junto, eu como governador, Vossa Excelência como ministro, fizemos grandes trabalhos na integração no meu estado, sou muito grato a Vossa Excelência, se Vossa Excelência sabe disso, mas quero lhe parabenizar. Nós estamos saindo de um programa de governo por uma política pública que dê continuidade independente de quem esteja no governo de plantão, correto? Hoje a presidenta Dilma, mas amanhã pode vir um presidente e dizer, olha, eu não quero mais isso. Porque e começa a colocar defeitos, criar dificuldades, e nós não temos a garantia dessa política pública dando continuidade. E os próprios profissionais de saúde também fica uma coisa meio incerta, ele não pode se programar para ir viver numa cidade dessa, sabendo que é uma política pública que vai ser dada continuidade, ele pode se programar. Parabéns, era uma parte que eu queria fazer a Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Omar Aziz, e a quero registrar o apoio que tive de Vossa Excelência na subscrição do apoiamento a esta PEC e também registro com muita alegria as parcerias que celebramos e dou aqui o meu testemunho do trabalho que Vossa Excelência realizou à frente do governo do Amazonas. Não é à toa que Vossa Excelência chega a essa casa com uma votação extraordinária, recorde, histórica, na história do seu estado, como um reconhecimento da população do Amazonas ao trabalho que Vossa Excelência realizou à frente do governo daquele importante estado do Brasil. Por isso mesmo, senhor presidente, faço questão de ressaltar que a carreira nacional que proponho por meio desta PEC independe de qualquer projeto ou programa mantido pelo governo deste ou daquele partido, mesmo porque governos e programas são transitórios. Com ou sem programa previsto no planejamento do governo, os médicos e dentistas contratados continuarão atendendo... A estratégia Saúde da Família deixa, portanto, de ser uma política de governo para se tornar uma política de Estado. Não há dúvidas, senhoras senadoras e senhores senadores, quanto aos benefícios deste modelo de atenção à saúde. E consolidá-lo por meio de uma proposta de emenda à Constituição é dar uma resposta equilibrada aos milhões de brasileiros que dependem da saúde pública e diariamente demandam melhorias urgentes na rede de atendimento. Mais do que isso, é dar ao cidadão a certeza de que, seja qual for o partido que esteja no governo ou a situação das finanças públicas, seu acesso à saúde estará garantido e à frente de qualquer outro interesse financeiro ou político. Eu queria encerrar as minhas palavras, senhor presidente, apenas fazer um registro. Hoje, eu antes ouço a parte do senador Donizete.
Quem pode, mas estamos nessa colaboração.
Ser breve nessa parte, só para registrar que eu acho muito importante a tua proposta. Penso que nós temos um planejamento de muito curto prazo, ou seja, é planejamento de governo para governo. Nós temos áreas específicas que têm planos mais longos, né? E em decorrência disso, inclusive, o senhor sabe, eu apresentei uma emenda à Constituição no artigo 165, que prevê que a gente obriga os governos, o poder executivo, a fazer um planejamento com visão, um planejamento estratégico com visão de longo prazo, de 20, 30 anos, para que a gente possa ter um país pensado por um espaço de tempo maior, e dentro desse projeto, dessa coluna, né, do planejamento estratégico, a gente possa projetar um país que seja gerenciado por política de Estado e não apenas por políticas de governo. Parabéns, senador.
Eu agradeço a parte do senador Donizete e concordo com as suas colocações de que estamos precisando, sim, inserir no texto constitucional essa preocupação com o planejamento de longo prazo. O Brasil precisa voltar a ter instrumentos de planejamento que possam organizar a estrutura do Estado brasileiro e, sobretudo, as políticas públicas, notadamente na área da saúde pública. Muito obrigado, senador Donizete. Mas encerro, senhor presidente, apenas para registrar um grande evento da qual participei na manhã de hoje na capital do Estado de Goiás, em Goiânia, durante a filiação da senadora Lúcia Vânia ao Partido Socialista Brasileiro. Fui à capital de Goiás na companhia do presidente do meu partido, Carlos Siqueira, na companhia do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, na companhia do presidente da Fundação João Mangabeira, o ex-governador e ex-senador Renato Casagrande, na companhia do deputado Beto Albuquerque, na companhia do líder do meu partido, João Capiberibe, na companhia da minha colega de bancada, a senadora Lídice da Mata, um evento na Câmara Municipal de Goiânia que reuniu deputados federais, deputados estaduais, prefeitos de todas as regiões do Estado de Goiás, vereadores, um evento alegre, positivo, um evento que aposta na força da política como instrumento de transformação. A alegria de ter recebido na manhã de hoje uma das personagens mais ilustres do Senado Federal, uma mulher de uma trajetória exitosa na vida pública, como primeira-dama de Estado, como deputada federal, como ministra de Estado, como senadora. Portanto, hoje, o Partido Socialista Brasileiro está em festa. E eu, particularmente, vivi um dia de grande alegria, de grande emoção, porque testemunhei o carinho que o povo goiano dedica à senadora Lúcia Vânia. Sob a sua liderança, o Partido Socialista Brasileiro certamente avança para crescer, para disputar prefeituras municipais e para contribuir e colaborar na construção de um país mais justo, mais fraterno e mais solidário. Muito obrigado, senhor presidente.